Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 5 de agosto de 2023. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está o Mariano Bartolomeu, que assina a produção. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidgin, com a rádio comunitária na cidade de Bafatá. Estamos em Gabu com a Leste FM e Sitchanoko. Estamos na cidade de Bumba com a rádio Papagaio. Na cidade de Cochumungo ouvem a Voz da América FM com a parceira a Ulero Bantu. Estamos também em São Domingos com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, a Voz da América em português está com a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque a avaliação dos esforços para identificar instituições que alimentam branqueamento de capitais. Teremos depois, na segunda meia hora, excerto uma entrevista com o embaixador de Moçambique em Washington sobre segurança e questões económicas. Teremos também causas para a instabilidade em vários países na África Ocidental. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias da atualidade neste sábado.
E aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade, vamos começar com as notícias. Em Maputo, cerca de 200 de médicos marcharam hoje pelas ruas da capital moçambicana em apoio à greve da classe que dura desde 10 de julho e em protesto pela falta de respostas do governo ao acordo assumido com a Associação Médica de Moçambique em dezembro de 2022. Preciso cuidar de quem cuida e não brinca com o meu estatuto, foram frases proferidas pelos médicos quando passaram junto do Ministério da Saúde, acompanhadas de apupos e de pedidos de demissão do ministro da Tutela, Armindo Tiago. Em declarações de jornalistas, o porta-voz da Associação Médica de Moçambique disse que neste momento o governo não tem capacidade para o diálogo, não se abre ao diálogo. No final da marcha na Praça da Independência foi observado um minuto de silêncio pelos médicos que foram vítimas da Covid-19. No Níger, a junta militar pediu ajuda ao grupo mercenário russo Wagner nas vésperas do fim do prazo dado pela CDAO para libertar e devolver o poder ao presidente Mohamed Bazoum, deposto no dia 26. O pedido foi feito durante uma visita de um dos membros do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, como se autoproclamou a junta militar, o general Salifu Modi, ao vizinho Mali, onde contactou alguém da Wagner, revelou Yassin Najr, jornalista e pesquisador sénior do Soufan Center, à Associated Press. Ele acrescentou que três fontes do Mali e um diplomata francês confirmaram a reunião noticiada em primeira mão pela France 24. O prazo para a CDAO para o Níger devolver o poder ao presidente Bazoum termina amanhã. As autoridades etíopes anunciaram hoje ter detido várias pessoas ligadas à crise de segurança em Amhara, depois de impor o estado de emergência na região norte ontem, após confrontos entre combatentes locais e tropas federais. A Associação de Comunicação do Governo acrescentou, a Assessoria de Comunicação do Governo acrescentou, que foram presos aqueles que exacerbam a crise de segurança e se envolvem em vários atos de destruição, sem dar, no entanto, detalhes sobre o número de detidos ou aumento das prisões. Os novos conflitos ocorrem após 9 meses do fim de uma guerra devastadora de 2 anos na região vizinha de Tigray. As tensões aumentaram desde abril, quando o governo federal anunciou que estava a desmantelar as forças regionais em toda a Etiópia, provocando protestos de nacionalistas de Amhara. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou hoje que cerca de 11 milhões de crianças ainda precisam de ajuda humanitária urgente devido aos violentos terremotos no sudeste da Turquia e da Síria, que ocorreram há precisamente 6 meses. Em nota, o UNICEF alertou que as crianças estão a enfrentar uma das crises humanitárias mais complexas do mundo na Síria, onde cerca de 8,8 milhões de pessoas, incluindo 3,7 milhões de crianças, foram afetadas pelos terremotos, agravando ainda mais uma situação que já era insustentável após 12 anos de conflito. O Escritório de Direitos Humanos da ONU disse hoje ter encerrado o seu gabinete no Uganda e que vai colocar fim às suas operações no país depois do executivo de Kampala não ter renovado o acordo para a sua permanência no país.
Analistas consideram que Angola não tem sido capaz de identificar as instituições que alimentam o branqueamento de capitais no país. Para falar sobre o assunto, ouvimos Inocência Pinto, ela é vice-procuradora-geral da República, Sérgio Calundum, especialista em desenvolvimento, e o jurista Manuel Gomes.
Angola arrisca-se a regressar para a lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional e sofrer consequências económicas e financeiras com grandes implicações sociais, se num período de um ano não suprir as insuficiências constatadas a nível dos órgãos que acompanhem o sistema anti-branqueamento de capitais do país. Esta é, pelo menos, a análise saída do último relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional, apresentado esta semana pela Vice-Procuradora-Geral da República, Inocência Pinto. Desde o princípio do presente ano, que Angola está numa corrida contra o tempo para evitar regressar à lista cinzenta e perder o acesso às divisas. O país tem até junho do próximo ano para mostrar que está a seguir as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional. As autoridades sabem que precisam de agir com rapidez e a prioridade do Executivo angolano no seu Plano de Ação Nacional passam pelas 6 recomendações no campo do branqueamento de capitais e 2 no âmbito do financiamento ao terrorismo, num trabalho conjunto que abrange desde o setor financeiro aos órgãos de aplicação das leis. A Vice-Procuradora-Geral da República avisa que o país pode voltar a entrar na lista cinzenta se no período em referência não forem superadas as insuficiências constatadas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional. Inocência Pinto fala de consequências económicas e financeiras a que o país pode estar sujeito caso as 17 insuficiências identificadas não sejam eliminadas.
Com a publicação do relatório, começou a contagem para que no prazo de um ano as autoridades angolanas supram as insuficiências constatadas dos diferentes órgãos que compõem o sistema anti-branqueamento de capitais, nomeadamente os órgãos de aplicação da lei, os supervisores financeiros e os não financeiros, sob pena do país ser relegado para a lista cinzenta e, com isso, sujeito a consequências económico-financeiras com todas as implicações sociais que uma decisão do género poderá acarretar. Enquanto órgão de aplicação da lei, foram identificadas na Procuradoria-Geral da República 17 insuficiências, que se resumem no seguinte: necessidade de aumento dos recursos humanos, necessidade de melhoria da capacidade técnica dos magistrados, bem como dos técnicos de justiça e funcionários administrativos que trabalham nestas matérias. Necessidade de investigação baseada no risco. Necessidade de melhoria na gestão dos dados estatísticos e incremento dos recursos materiais e tecnológicos. Para ultrapassarmos essas insuficiências, é necessário agirmos com rapidez, adotando estratégias que nos permitam alcançar, em tempo útil, resultados que se conformem com os padrões internacionais. Assim é que, quanto ao incremento dos recursos humanos, materiais e tecnológicos, a direção da Procuradoria-Geral da República tudo está a fazer para a sua efetivação a médio prazo. No capítulo da capacitação, foi elaborado um programa de formação para magistrados, técnicos de justiça e funcionários administrativos no domínio da investigação baseada no risco. A Procuradoria-Geral da República tem reforçado a cooperação com o Serviço de Investigação Criminal no sentido de que, sempre que se esteja em presença de um crime de natureza económico-financeira, além da investigação do crime subjacente, se proceda simultaneamente à investigação por branqueamento de capitais, bem como a paralela, visando a recuperação de ativos.
O Grupo de Ação Financeira Internacional é uma entidade que elabora políticas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, procurando efetivar reformas legislativas e regulatórias nessas áreas. Inocência Pinto afirma que muito ainda há por fazer, por isso diz que é preciso agir com rapidez, olhando para os objetivos desta entidade.
O seu principal objetivo é o de estabelecer um quadro jurídico legal e regulamentar convergente em todos os países da região e assegurar a implementação de sistemas eficazes de branqueamento, ou seja, de combate aos crimes de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, bem como avaliar o nível de cumprimento das 40 recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFIC. Os países são submetidos a um processo designado por avaliação mútua, que consiste em aferir a sua conformidade técnica relativamente ao quadro jurídico-legal em matéria de prevenção e repressão ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, bem como a criminalidade conexa. A sua eficácia consubstanciada no grau de cumprimento e implementação das recomendações e, por conseguinte, nos resultados alcançados. É neste sentido que Angola foi submetida ao referido processo, que compreendeu quatro fases, designadamente a da recolha de dados, que decorreu em outubro de 2021, com a resposta e remessa de um questionário de autoavaliação. A das visitas on-site, tendo sido efetuadas duas pelos avaliadores, a primeira no período de junho a julho de 2022 e a segunda de janeiro a fevereiro de 2023 para complemento de informação. A fase da discussão do relatório, que teve lugar em Arusha, na Tanzânia, nos dias 30 e 31 de março de 2023. E, finalmente, a fase da publicação do relatório na página oficial do GAFI, aos 17 de junho de 2023. Nos termos do referido relatório, para se ter uma ideia, das 40 recomendações, Angola tem 7 em conformidade, 16 largamente em conformidade, 14 parcialmente conformes e 3 não conformes. Pelo que muito há por se fazer.
A quantidade de dinheiro fora do controle das autoridades tem igualmente contribuído para o fenómeno do branqueamento de capitais. Para Sérgio Calandungo, especialista em desenvolvimento e cooperação internacional, a fragilidade do sistema de controle das autoridades angolanas também facilita a circulação da moeda, algumas das quais para objetivos criminosos.
O facto de se terem detectado insuficiências e nos terem dado mais um ano para supri-las é um indicador claro de que ainda este problema paira entre nós e que deve ser resolvido, né? Quanto à prática de darem mais um ano, eu acho que isto é normal. Isto aconteceu recentemente com Moçambique, uma série de países que estão sobre este escrutínio e que faz-se uma avaliação quando se considera a necessidade de algumas mais melhorias, se estabelece um tempo limite. Isto acho que é um procedimento normal dessa instituição.
Aqui um aspecto que também gostaria de ouvir o seu ponto de vista, que tem muito a ver com a falta de controle absoluto da circulação da moeda fora do sistema financeiro do país.
Bom, isto é uma clara característica da nossa economia, né? Se reparar bem, nós temos três grandes problemas. E não é necessário. Depois, porque para mim a falta de controle do dinheiro fora do sistema de banco é uma consequência, não é a causa. A causa, para mim, nós temos três grandes problemas. O primeiro grande problema chama-se informação, ou seja, há muito pouca informação sobre o sistema de finanças públicas. Há um esforço nesse sentido, mas há muito pouca informação. Muita das informações circula em meios restritos e sabemos que quando não há informação há menos escrutínio, e quando há menos escrutínio também fica muito difícil detectar eventuais irregularidades. Este é o ponto 1. O ponto 2, nós continuamos a ser um país extremamente centralizado. Parte dos problemas que foram detectados, sucessivos escândalos, fugas de capitais ocorridos na sobrevivência do anterior presidente, muitos deles se calhar ainda continuam, também são uma mera consequência do fato de ser muito pouca gente tendo acesso a tomar decisões. Ou seja, muitos dos órgãos de controle, muitas das instituições não cumprem o seu papel devido à centralização. Há muito pouca gente com muito poder sobre o nosso sistema financeiro e, portanto, quando o poder é, entre aspas, absoluto ou excessivo, há a probabilidade de ocorrerem excessos que depois vão dar nesta situação é muito grande. O terceiro é a fraqueza dos nossos sistemas de controle. Os órgãos de supervisão e controle em Angola são frágeis. As coisas passam, dos assuntos ocorrem, basta ver os grandes escândalos que ocorreram e que levaram à retirada de capitais, ocorreram numa altura em que já existiam as instituições que hoje existem, né? São as mesmas, não são necessariamente as mesmas pessoas, mas com os mesmos mandatos, com os mesmos equipamentos, com provavelmente as mesmas atitudes, comportamentos e práticas. E, portanto, eu creio que, de forma estrutural, estes três desafios ainda não foram vencidos. Então, a circulação monetária sem controle é só uma consequência. Temos é que buscar as causas.
Do ponto de vista de Sérgio Calundungo, é importante identificar as causas deste problema e diz que as autoridades não têm sido capazes de identificar as instituições que alimentam o branqueamento de capitais no país.
Bom, o facto de haver insuficiências é uma prova de que talvez os mecanismos ou não têm sido suficientes ou não têm sido eficazes, né? Prova disto é que agora sai este apelo, que temos que agir com rapidez. Agora, agir com rapidez, eu acho, ainda na identificação das causas. Eu acho que nós temos que melhorar a nossa percepção de quais são as reais causas do problema, depois definir uma espécie de um cronograma de implementação e avançar nesse sentido, tentando mobilizar o máximo de pessoas e construir uma nova narrativa à volta disto, porque eu sinto que quando se fala de branqueamento de capitais, tende-se a incidir a narrativa, incide muito sobre as consequências e muito pouco sobre as causas.
Até porque temos ainda de memória muito recente do caso Major Lusato, onde foram encontradas avultadas somas em moeda nacional e estrangeira, portanto, guardadas numa residência. São destes casos que também levantam muitas suspeitas a nível do nosso país.
Bom, o caso Lusato é um caso paradigmático, né? Em que todos nós sabemos ou ouvimos falar. Eu acho que é daqueles casos muito badalados, né? Na informação, nos mídias, mas escondem mais do que aquilo que apresentam. Repara que foi culpabilizado, responsabilizado o SAC e seus pares, mas nunca nos ficou claro que instituição de controle, que instituição de gestão deixou de exercer bem o seu papel.
Por outras palavras, doutor Sérgio Calundungo,
para que isto não volte a correr, né? Ou seja, nós temos um culpado, né? Que é o SAC e pares, mas não temos um pouco a causa que faz que ambiente existiu, que instituições existem que permitiram que surgissem pessoas como o caso Lusato.
Pois, o doutor está a querer dizer que nunca em nenhum momento foi identificado os bancos que estiveram envolvidos, portanto, em toda esta operação?
Bom, eu sinto que nunca em nenhum momento se abordaram as causas e raízes deste problema, né? Eu acredito que o Lusato é a ponta de um iceberg, ou seja, para existir o Lusato, provavelmente existiram instituições que deixaram ou não exerceram convenientemente o seu papel. Era importante identificar o que é que falhou e, a partir daí, porque eu acredito sempre que o devemos identificar e resolver os problemas a partir das suas causas, não das suas consequências, ou dizendo, fazendo paralelismo, com a linguagem muito utilizada na medicina, né? Nós temos que tentar atacar as causas da doença e não ficar pelos cuidados paliativos à volta dos sintomas que eles apresentam. O Lussara, para mim, é um sintoma, não é uma causa.
Entretanto, o jurista Manuel Gomes considera que o branqueamento de capitais tem sido a marca negativa da governação angolana. Apesar da existência apenas de suspeitas, o jurista defende mais investigação.
Os dados que eu levanto são dados... Eu não disse que não tem casos de branqueamento. Existem casos de suspeita de branqueamento de capitais. E a abordagem que fiz é que desses casos suspeitos, quase nenhum ainda chegou à sua conclusão final. E a conclusão final consiste em transitar em julgado. Depois do tribunal decidir, condenar e decidir que existe realmente um crime de branqueamento de capitais e não haver recurso sobre esta sentença, havendo trânsito em julgado, consideramos que há um crime de branqueamento de capitais. E esse processo, para muitos casos, ainda não chegaram ao fim. Por isso é que não consideramos que haja casos de branqueamento de capitais, mas há suspeições e há investigações, mas não.
Nunca houve um crime de branqueamento de capitais até agora?
Um crime de branqueamento de capitais?
Provado?
Só os tribunais poderão dizer, mas em princípio, dos dados que temos em termos de estatísticas, não temos conhecimento desse tipo.
Quais são as estatísticas das suspeições?
As estatísticas são variadas, depende dos anos em que nós fazemos essa abordagem, não é? Mas as estatísticas...
Só para ter em conta ao longo deste ano.
Ao longo deste ano, as estatísticas das suspeições rondam aos... 120, 130 suspeições. Portanto, são os casos que as instituições têm tratado.
Quais são as características desses casos?
As características são variadas. Suspeitas de ingestão danosa, porque há depósitos de correntes da atividade comercial em contas privadas, características de peculato, características de peculato.
Finalmente, Manuel Gomes afirma que entre as pessoas envolvidas no branqueamento de capitais no país encontram-se de vários estratos sociais, que vão desde governantes até ao cidadão comum.
Os tribunais têm feito o seu trabalho e uma boa parte dos casos tem um tempo que decorre para tratamento desses casos. E parte desses casos estão em tribunal. Nós estamos à espera que haja decisão sobre os casos.
E envolve mais ou menos que tipo de perfil do cidadão? São pessoas altas, baixas, médias?
Nesse tipo de casos envolve todo tipo de perfil. Porque às vezes envolvem pessoas que tenham poder económico alto, mas também quem tramita o processo são pessoas de poder económico moderado ou mais baixo, portanto, então envolve todo mundo. Portanto, não temos um perfil característico que só envolve A, B ou C, mas envolve todo mundo.
Mas aqui tudo dirigido ao gestor público?
Sim. O objeto da palestra foram pessoas politicamente expostas, que as pessoas politicamente expostas são aquelas pessoas que têm determinado tipo de características decorrente da função que desempenham. E no exercício das suas funções estão expostos a fundos públicos e, porque estão expostos a esses fundos públicos, há um risco mais elevado. E por haver esse risco mais elevado, o tratamento que lhes é dado face às instituições com quem se relacionam, esse tratamento tem sido mais agravado ou mais forte em relação aos outros clientes.
Manuel Gomes, Sérgio Calandungo e Inocência Pinto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
A Voz da América, transmitida desde Washington, sábado 5 de agosto de 2023, para todos, votos de um bom sábado, equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português. 25 de agosto de 2023, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado para todos, votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português, que pode ser escutado em onda curta, nos 12.080 e nos 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM, em São Tomé, através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro. E na cidade de Quelimane, a Voz da América está em FM, com a Rádio Parceira, a Rádio Paz. Não esqueça, estamos também em FM, na Guiné-Bissau. Estamos em São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai, em Cachungo e Rádio Lero Bando. Estamos em Catió, com a Rádio Educativa. Estamos em Bissau, com a Pidjigiti, em Bafatá, e Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, em Rádio Sichanouca, Leste FM, em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Após darmos uma volta pelo mundo em notícias, certo, uma entrevista com o embaixador de Moçambique aqui em Washington, falamos com ele sobre segurança e questões económicas. Teremos também causas para a instabilidade na África Ocidental. Mas agora a atualidade noticiosa do mundo.
Vamos às notícias. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Em Moçambique, cerca de 200 de médicos marcharam pelas ruas da capital Maputo neste sábado em apoio à greve da classe que dura desde 10 de julho, em protesto pela falta de respostas do governo ao acordo sumido com a Associação Médica de Moçambique em dezembro de 2022. Preciso cuidar de quem cuide e não brinca com o meu estatuto, foram frases proferidas pelos médicos quando passaram junto do Ministério da Saúde, acompanhadas de apupos e de pedidos de demissão do ministro de tutela, Armindo Tiago. Em declarações a jornalistas, o porta-voz da associação disse que, neste momento, o governo não tem capacidade para o diálogo, não se abre ao diálogo. No final da marcha, os médicos fizeram um minuto de silêncio em homenagem aos colegas que morreram durante o combate à Covid-19. No Níger, a junta militar pediu ajuda ao grupo mercenário russo Wagner às vésperas do fim do prazo dado pela CDAO para libertar e devolver o poder ao presidente Mohamed Bazoum. Depois, no dia 26, o prazo termina amanhã. O pedido foi feito durante uma visita de um dos membros do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, como se autoproclamou a junta militar, General Salifu Modi, ao vizinho Mali, onde contactou alguém de Wagner. Na sexta-feira, os responsáveis militares da CDAO finalizaram um plano de intervenção no Níger e instaram os militares a preparar recursos depois de uma equipa de mediação enviada a Niamey, na quinta-feira, não ter sido autorizada a encontrar-se com o líder da junta militar, o general Abdurrahman Tchiani. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou hoje que cerca de 11 milhões de crianças ainda precisam de ajuda humanitária urgente devido aos violentos terremotos no sudeste da Turquia e da Síria, que ocorreram há precisamente 6 meses. Em nota, o Unicef alertou que as crianças estão a enfrentar uma das crises humanitárias mais complexas do mundo, na Síria, onde cerca de 8,8 milhões de pessoas, incluindo 3,7 milhões de crianças, foram afetadas pelos terremotos, agravando ainda mais uma situação que já é insustentável após 12 anos de conflito. O Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas disse hoje que encerrou o seu gabinete no Uganda e que vai colocar fim às suas operações no país, depois do governo de Kampala não ter renovado o acordo para sua permanência no país. O anúncio foi feito desde fevereiro. Ativistas e grupos de defesa de direitos humanos dizem que o governo não quer ver reveladas as enormes violações dos direitos humanos no país. E em Nova Iorque, o influencer Kay Sinnott foi detido pela polícia na noite de ontem após ter causado uma confusão que envolveu milhares de pessoas numa praça da cidade. Ao todo, 65 pessoas foram detidas, dessas 30 são menores de idade.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. empresários moçambicanos ainda não aproveitam em plena lei AGOA que permite a exportação de produtos para os Estados Unidos isentos de imposto, afirma o embaixador moçambicano em Washington, Alfredo Novunga. Em entrevista à Voz da América, Alfredo Novunga fala da cooperação na área da segurança entre os dois países e diz que a prisão de Manuel Chang não afeta as relações diplomáticas entre Washington e Maputo. Primeiro, vamos à parte comercial da entrevista.
Do ponto de vista económico, a parte empresarial também é um elemento que se pretende que ele venha a estar à altura das relações político-diplomáticas. Elas são excelentes, mas não se diria que estão mal as relações comerciais e as relações empresariais, mas precisavam e precisam mesmo de atingir, estar ao mesmo nível das relações político-diplomáticas. Há muito que ainda se possa fazer. Falou do AGOA e é uma boa oportunidade para Moçambique, para os empresários moçambicanos, que permite que o comércio evolua. Se for a ver nos últimos 5 anos, de 2016 até 2022, Moçambique foi subindo em termos de exportações para os Estados Unidos. As importações também. É certo que há um déficit a desfavor de Moçambique nessa relação comercial, o que é natural. Que Moçambique tem trazido para os Estados Unidos produtos, muitos deles não processados, não acabados, e o contrário, trata-se de produtos ou mercadorias um pouco mais caras e totalmente processadas. Daí este déficit que quase que anda aí em 50% a favor dos Estados Unidos. O que o empresariado deve fazer neste momento é mesmo criar condições, porque os produtos para entrarem no mercado norte-americano no contexto da AGOA devem estar à altura de certos padrões. E aí é que ainda não estamos a aproveitar totalmente essas oportunidades. Mas a boa perspectiva que existe é que este acordo da AGOA será renovado, vai ser prolongado, tanto depois de esta atual janela expirar, e haverá uma reunião em novembro deste ano ainda sobre as questões da AGOA. Moçambique poderá preencher ainda mais os espaços. Mas isso tem muito a ver com a nossa política no país, que está orientada para isso. Várias iniciativas, como o PRONAI, para a promoção da indústria nacional, entre tantas outras questões que existem, mesmo as janelas de ou as parcerias em termos de investimentos que estão a aparecer, a estimularem, portanto, o comércio entre os dois países. Né?
O Sr. Embaixador diz que a outra vertente é a cooperação na segurança, na defesa, e esta semana o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, falou com o presidente Felipe Nunes. Os principais pontos desta conversa, quais é que foram?
Um grande problema que Moçambique tem, que não é só um problema de Moçambique, é de toda a região austral, de toda a África e é global. É a questão da segurança internacional, paz e segurança internacional. E neste momento Moçambique está a enfrentar uma situação que nós sentimos porque está a ocorrer no nosso espaço geográfico, propriamente em Cabo Delgado, em alguns distritos de Cabo Delgado. Portanto, a questão de combate ao terrorismo é um elemento importante a ter sido uma das questões que foi tratada. Há de se recordar que Moçambique, neste momento, que está a combater o terrorismo com algum sucesso, ou com sucesso, porque já foram desalojados os terroristas dos espaços que eles ocupavam nos distritos de Cabo Delgado, a Funge e outros pontos em Palma, contamos com o apoio do governo norte-americano em termos de treinamento de fuzileiros e outro tipo de informações, em termos de informação de inteligência que possam ser úteis para conduzir, portanto, a que haja sucesso no combate tanto a essas forças, em apoio tanto ao que já existe no terreno em termos de tropas, as tropas da SAMIN, que são da SADEC, e também da República do Ruanda. Portanto, este é a ter sido um dos aspectos fundamentais na conversa entre os dois, porque trata-se de uma área específica da defesa e segurança. E Moçambique quer capacitar e está a fazer as suas forças, as Forças Armadas, em todas as dimensões. Falamos de treinamento, mas também é importante que haja um outro elemento ligado, portanto, à logística das próprias forças. Homens treinados não são suficientes se não tiverem, portanto, um acompanhamento em termos de equipamento à altura para este tipo de combate que eles estão a enfrentar ou que estamos a enfrentar neste momento. Trata-se de forças especiais que devem estar em condições de perseguir o inimigo no terreno, não é uma ação convencional que os carros e outros equipamentos que já conhecemos seriam apropriados, mas é uma guerra deste tipo assimétrica, diz-se assim, muitas das vezes, que precisa de forças muito especializadas e uma logística muito apropriada e que os Estados Unidos estão em condições de fornecer.
Sr. Embaixador, antes da última questão, que tem a ver com o apoio à comunidade, de que forma é que o caso Chang, por exemplo, que Moçambique e Estados Unidos disputavam, os Estados Unidos acabou extraditando aqui o antigo ministro, pode crispar as relações entre os dois países?
O caso Chang não é propriamente um assunto diplomático. Portanto, as relações diplomáticas entre Moçambique e Estados Unidos são boas. Este caso tem uma outra natureza. Não sei se chamaríamos de cariz judicial, e que está a ser tratado a esse nível. Portanto, não vejo este caso a afetar as relações entre os dois países. Portanto, se se lembra bem, este é um caso que vem se arrastando de há 2 anos para cá. E nesse período as relações entre os dois países não tiveram problemas por causa desta questão. Portanto, não vejo isso como um assunto que possa ter esta dimensão político-diplomática.
Sr. Embaixador, para terminar, representa Moçambique nos Estados Unidos e no Canadá. Uma das questões que os moçambicanos que aqui vivem é que gostariam de um dia votar. A nível da advocacia, para apoiar que eles tenham esse direito ao voto, o que é que a Embaixada pode fazer e se há demarches nesse sentido?
Demarches não só da Embaixada, mas a Comissão Nacional de Eleições no seu todo tem critérios próprios para estabelecer círculos eleitorais ou comunidades onde se pode votar. Está-se a trabalhar bastante nisso. Já existe, mesmo a nível da Assembleia, portanto, assentos para os moçambicanos na diáspora. Começou-se por África e pela Europa. Obviamente que há de haver sempre uma evolução e será sempre avaliada esta questão. Está-se a estruturar. Neste momento, Moçambique aprovou a estratégia da diáspora, no seu todo. É um assunto recente. Tivemos a oportunidade, a nível daqui da comunidade, de discutir esse assunto. Calha também que aqui o presidente Joseph Biden Jr. Aprovou um pacote relativo, portanto, à criação de conselhos da diáspora, não só moçambicana, mas toda a diáspora africana aqui. E penso que estes são elementos que poderão dinamizar a nossa diáspora, e incluindo esta preocupação que a diáspora tem, que a comunidade tem, de poder votar. Tem o direito, mas é preciso que também haja um acompanhamento em termos de criação de condições. Deixa-me só dizer que um elemento fundamental para que um dia a diáspora possa votar aqui é o registro de moçambicanos, a emissão de documentos de identidade, a emissão do passaporte, que está a acontecer aqui nos Estados Unidos. São passos importantes e a comunidade está sensibilizada sobre esse aspecto e esperemos que a breve trecho possa também haver uma assembleia de voto aqui nos Estados Unidos.
Sr. Embaixador Alfredo Nvunga, muito obrigado por vir aos Estúdios da Voz da América. Iremos ainda continuar a conversar sobre o apoio à diáspora, sobre as oportunidades comerciais, sobre a diplomacia moçambicana aqui na América numa próxima ocasião. Continuação de um bom dia.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Crises políticas, económicas, sociais e militares na África Ocidental, com 4 golpes consumados, Mali, Guiné-Conakry, Burkina Faso e agora Níger, além de uma alegada tentativa de golpe na Guiné-Bissau em 2022, têm chamado a atenção para esta área de África. Observadores políticos advertem para a instabilidade cada vez maior nesta sub-região africana. Na procura das causas, falámos com o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, José Brito, e o almirante Zamora Induta, antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas guineenses. Eles conversaram com o Álvaro Lugero Andrade.
Tenho como convidados, para compreender as causas desta instabilidade e golpes de Estado na África Ocidental, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e diplomata cabo-verdiano, engenheiro José Brito, também antigo coado da ONU na África Ocidental, e o almirante Zamora Induta, antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, um especialista em segurança. José Brito diz ter ficado surpreso com o golpe militar no Níger, mas que é a consequência de uma situação que se vive na região.
A situação que conhecemos neste momento na nossa sub-região é derivada de um certo número de outros problemas, digamos, que ninguém quer ver, digamos. Eu estou a ver, primeiro, digamos, o alastramento do terrorismo, depois do que se passa na Líbia, digamos, a decisão dos grupos terroristas de se instalar no Sahel, digamos, isto é um elemento, digamos, que temos de ter em conta. A má governação também, isto é uma realidade que verificamos que não há sempre respeito pela lei, o Estado de Direito praticamente não funciona, utilizam, portanto, a justiça para modificar, digamos, os votos ou impedir o oponente a avançar, digamos. Há, sobretudo, uma tomada de consciência também dos africanos em geral, digamos, sobre a injustiça do sistema internacional, digamos, mesmo a nível das Nações Unidas, a nível da governança internacional, digamos. Há uma tomada de consciência depois do que se passou na Ucrânia, que nós não somos tidos em conta, digamos, que a nossa opinião não conta, e, mas, sobretudo, uma tomada de consciência que o fim do colonialismo, portanto, a independência, foi substituído por um sistema que continua muito favorável o antigo colon, o antigo norte em geral, digamos. Portanto, é uma tomada de consciência. Tudo isto juntos, digamos, faz com que há uma situação de instabilidade global na África, particularmente na nossa sub-região, que tem, onde há interesses económicos importantes. Uhum. Nós não devemos esquecer, digamos, o que, por exemplo, o Níger pode representar para a França, em termos do abastecimento em produto para produzir energia, que fez com que, certamente, a França ganhou em produtividade porque comprou sempre o urânio a um custo mais baixo que devia, que normalmente o preço do mercado. Há esta tomada de consciência. Portanto, tudo isto faz com que, digamos, chegamos a uma situação como de Níger. Estes fatores que não são de governança direta do presidente Bazoum, digamos, têm também uma implicação, particularmente no tocante à adesão das populações, do que estamos a ver, digamos. Pode ser manipulado, sim, certamente que há manipulação, mas, ao mesmo tempo, pensamos que há aí, digamos, movimento extremamente das populações, que faz que temos de ter em conta também a opinião das populações, particularmente em relação à questão de segurança, que as populações estão a sofrer.
O almirante Zamora Induta corrobora haver um acumular de situações anómalas na origem desses eventos.
Não me surpreendeu que haja, acho que do que está acontecido agora no Níger, por duas razões. Há um pouco de reflexo daquilo que está a acontecer no mundo, em termos geral, que o continente africano, ou seja, a sub-região, não é alheia. Essa é a primeira questão que tem que se tomar em conta. Segunda questão, eu acho que tem muito a ver com a própria organização sub-regional, que neste caso é a CDL, da forma como tem lidado com as situações de golpe de Estado na sub-região. Estamos a falar de situação em Conakry, que ainda lá está, temos a situação do Mali e temos a situação de Burkina Faso. Portanto, eu acho que a forma como a CDL tem lidado com esses golpes, se a CDL não rever a sua forma de lidar com esses golpes, eu acho que ainda vamos ter mais golpes no continente. Mais golpes no continente, mas em concreto na sub-região.
Há vários posicionamentos ou várias leituras neste momento. De um lado, a incapacidade dos governos em satisfazer as necessidades da população. Do outro lado, é o avanço de grupos terroristas ou grupos radicais. Mas também, pois, do outro lado, há quem diz que os novos governos, mesmo saídos de golpe ou mesmo saídos de rebeliões, não estão também a resolver os problemas da população e que há um novo despertar também contra algumas antigas colónias europeias. É tudo isto que forma esse mal-estar?
Justamente. É ali onde eu queria chegar para dizer o seguinte. Mas o ponto crucial, na minha ótica aqui, tem a ver, efetivamente, com a incapacidade dos governos darem resposta às questões das populações. É aqui onde reside o foco central da questão. Pois, depois isto tudo tem uma conjuntura externa que influencia, mas o problema central reside aqui. Estou a dizer isso porque, enquanto as lideranças não conseguem... Estou a falar disso com uma experiência própria, se podemos abrir um parênteses aqui, só para poder perceber melhor. Eu, na minha experiência, o tempo que eu tive no Estado-Maior-General, como sabe, pronto, a Guiné-Bissau teve um percurso de luta à libertação que um grosso, na altura ainda, estou-me a referir, o período de 2009-10, ainda fazia parte do efetivo das Forças Armadas. Ora bem, das conversas que eu fui tendo com os nossos mais velhos, que ainda faziam parte do efetivo das Forças Armadas, o que é que eu constatei? Numa certa altura da conversa me disseram o seguinte. Disseram, sou chefe de Estado-Maior-General, o senhor é mais novo que nós somos outra geração da luta, etc, etc. Mas repara, o objetivo que nos imbuiu a aderir à luta à libertação nacional é um propósito de que sonhamos que viríamos construir uma nação próspera, desenvolvida, etc. Mas o que está a acontecer é exatamente o perverso. Com essa onda de regimes democráticos por aí fora, o que é que acontece? Nós vimos pessoas, crianças nasceram aqui, estudaram nas escolas aqui, ainda contribuímos para que tenham acesso a bolsas de estudo para o exterior, voltaram. O que é que acontece? Pelo facto simples de criarem um partido político ou então aderirem a uma certa formação política, ergueram mansões e mansões à nossa frente. Como é que vocês têm a moral de nos dizer agora que nós não entrássemos em golpes, não entrássemos em confusões? Portanto, é um pouco similar disso a que está a acontecer. Esta frustração, porque o militar não pode ser visto como uma peça estática, não é? Que faz parte da sociedade, mas que está vedado de tudo, porque as regras militares são rígidas, como o meu amigo deve saber. Mas isto também não dá direito aos que se reivindicam pertencer à classe política, porque o militar não deixa de ter família, o militar não deixa de ter os filhos que vão para a escola. Ou seja, essa parte social, a escola, a saúde, etc., por aí, também faz parte do militar. Concordo plenamente que golpe militar nunca é uma solução, porque muitos golpes se podem consumar O que virá a seguir poderá também não dar resposta às questões que já lá havia. Mas a questão central aqui prende-se com a questão de resposta que os sucessivos governos não estão a conseguir dar, portanto, às populações. Agora, a questão aqui vai ter que ser resolvida por via dos golpes. Quando ele diz que já não vamos mais atravessar oceanos à procura de vida, vamos é agora assaltar os palácios. O que ele está a dizer? É uma mensagem muito forte que eu acho que as pessoas devem ter em consideração.
E qual o papel que a CDAO tem tido ou deve ter em situações do tipo? O almirante guineense Amaurin Duta recomenda a CDAO a arrepiar caminho.
Há tempos falou-se de possibilidade de criar uma força anti-golpe, etc. Essa ideia não é uma ideia nova. Uhum. Essa ideia já vinha desde 2009, 10, por aí. Eu lembro perfeitamente numa das reuniões que tivemos em Freetown, do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, essa questão já tinha sido levantada, a possibilidade de criação dessa força. Mas, peremptoriamente, na nossa reunião, ficou ali claro de que essa ideia não tinha pernas para andar, porque, não, quer dizer, qual seria o enquadramento de uma força? Porque há que se perceber aqui, depois dessa reunião que terminou em Abuja em relação a esta questão de Níger, qual foi a seguir o posicionamento, quer da Conakry, Mali, Burkina Faso, ou seja, os países que estão em regime de golpe. Eu acho que devia-se tentar, a liderança do CDAO, perceber no fundo as questões que motivaram os golpes e não precipitar, portanto, a procurar soluções, inclusive aquelas que, por exemplo, não descarta o uso da força. Porque quando há um golpe, é preciso perceber, porque cada um golpe é um. Eu acho que o CDAO tivesse avaliado cada um desses casos e tentar encontrar solução para cada um desses casos, e conseguiria, acho eu, evitar a degeneração tanto dos golpes, que a CDAO tem que arrepiar o caminho.
O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, José Brito, considera que a CDAO enfrenta uma falta de liderança.
Sim, a CDAO no passado desempenhou este papel. Agora, o problema é de saber se a CDAO de hoje é igual à CDAO de ontem, porque tínhamos grandes líderes na altura, digamos. Hoje, infelizmente, aliás, não é somente a CDAO, é um problema africano e um problema mundial, digamos. Temos um crise de leadership bastante grande, porque os líderes não estão capazes, digamos, de resolver as questões mesmo, porque, aqui com a gravante da CDAO, que os líderes, eles mesmos, bom, eles também dão golpe constitucional, que quer manter o terceiro mandato, a não ter regimes democráticos realmente, digamos, temos, e de ter, digamos, quase a percepção que se tem, digamos, que um clube de pessoas e não, digamos, uma organização cujo papel principal é o desenvolvimento da sua região. Então, aí, a CDAO está em crise.
Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais um programa do Serviço em Português da Voz da América. Foi a emissão do dia 5 de agosto de 2023, sábado. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despede-se Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Com um abraço e votos de um bom resto de sábado. Música.